泥泥马。
What happens if the engine stops?
We all freeze and die.
But will it stop? Or will it stop?
No, no!
Can you tell us why?
The engine is eternal, yes! The engine is forever, yes!
Rumble, rumble, rattle, rattle, who is the reason why?
We're burned young! Rumble, rumble, hooray!
Essa música que você acabou de ouvir, ela não só é excelente pela sua qualidade dentro do filme Expresso do Amanhã, mas também pela grande qualidade dela de ficar na nossa cabeça. Eu sou Luísa Geisler.
Eu sou Alexandre Rodrigues.
E esse é a Hora da Distopia.
Cobertura de Luísa Geisler.
É.
Se você está preocupado com a situação na sua cidade, no estado, no país ou mesmo no mundo, vai piorar mais.
Muito mais.
Começa agora a Hora da Distopia.
O podcast de hoje é sobre o Expresso da Manhã. Ele é inspirado em Perfura Neve, a história de Jacques Loeb, um quadrinho francês. Foi adaptado em 2013 pelo Bong Joon-ho. E a gente vai fazer uma coisa diferente hoje. Hoje a gente vai falar do filme. Depois vai ter outro podcast sobre o quadrinho e sobre a série do Netflix.
Pois é, porque a gente descobriu no meio da pesquisa, assim, a gente tava pensando assim, não, fazer o quadrinho e o filme. E aí a gente ouviu falar da série do Netflix. Então a gente resolveu, bom, narrativas em parte, talvez a gente fale nas narrativas em parte. Então talvez essa também seja uma grande estreia, porque é a nossa primeira, o nosso primeiro episódio quebrado. A gente vai falar do filme dessa, na próxima o quadrinho e a série. Vamos ver se funciona, se não funcionar, não. Se flopar, não aconteceu, como dizem os jovens.
Sinto muito para vocês que estão ouvindo, a gente não tem nenhuma consideração por vocês.
Então, a gente não liga.
A gente não liga se vocês não gostaram ou não dessa divisão.
É.
Mas a gente vai falar desse filme que é legal, ele tem umas coisas legais, assim. Eu confesso que eu não conheci o filme. Luísa me apresentou o filme.
Cá entre nós também, a gente tem que tirar um minuto para homenagear o nosso estagiário, que é o Jean, que também nos lembrou desse filme, porque eu conheci o filme e o quadrinho de algum tempo, mas nunca tinha parado e dito, nossa, devia fazer um episódio sobre isso.
Exatamente.
Então também, longa vida aos estagiários.
Exatamente, já começamos com isso, né? Essa homenagem à vida de estagiário. Jean, aqui ao nosso lado. E tem uma coisa legal também, que são raras as distopias sobre clima, né? Uma coisa tão premente, tão presente, um assunto tão discutido. A gente, inclusive, tem uma conferência da ONU sobre o clima esse mês. E trazendo esse assunto, assim, é legal porque a gente tem poucas distopias, né? Tem aquele Silent Green.
Uhum.
Soylent Green.
Soylent Green. Uhum.
Que eu esqueci o título em português, mas
que nem eu com o Expresso da Manhã, não sei.
É, que é, é um filme dos anos 70, baseado num romance bem legal.
Sim.
Bem legal, que é dos anos 60, sobre... Esse filme, ele lembrou bastante, inclusive, isso assim. E a gente está vivendo, atualmente, o início de uma mudança climática. Talvez, não vou dizer o início, mas talvez o início da fase mais aguda. O que torna esse filme uma coisa muito atual, uma ideia muito atual. Quer resumir?
Prefere que eu leia?
Luísa está pensando.
Prefere que eu leia o resuminho que a gente tem? Ou que eu fale?
Mas tu fale, né? Tipo,
eu acho que sim.
Hoje é jazz, entendeu? Geralmente
hoje
a gente tem um roteiro.
A gente tem um roteiro.
Mas hoje eu finalmente me senti seguro, depois de 2 anos, para fazer um podcast que eu não tenho que ficar lendo tudo.
Mas bem, então eu vou falar da minha cabeça e, de novo, eu peço perdão se eu confundi a história do filme e do quadrinho. Eu vou tentar me focar no filme. Mas, basicamente, houve uma mudança climática grande. Os governos mundiais se unem e resolvem, vamos lançar um químico. Acho que é nuclear, inclusive, e vamos fazer isso aí que vai ficar tudo bem, tá ok? A gente vai resolver o problema de aquecimento global. O problema é que é meio que, obviamente, dá errado. E, basicamente, o planeta vira o planeta, a Terra da bola de neve. Basicamente, o planeta inteiro fica coberto de neve. Nesse momento, as pessoas começam a entrar em desespero no trem Perfura Neve, o Snowpiercer, eu não me lembro como é em francês, eu não quero falar errado. E, basicamente, então, esse trem que já estava em circulação, ele é lotado de pessoas na... Como chama? No rabo do trem?
É.
No final do trem.
No final do trem.
Ali na meio que no ambiente de carga ainda. Esse trem, ele fica circulando eternamente ao redor do mundo. E ele só pode circular, ele não pode parar nunca, porque o motor, o grande motor eterno, ele é o que move todo o trem, ele é o que move todo o ecossistema dentro do trem, e ele é o que permite que as coisas continuem existindo, especialmente porque, né, se eles pararem na neve, eles vão ser soterrados. Basicamente, toda a vida foi extinta do planeta, não se tem mais sinal de seres vivos, só aqueles seres humanos, uma pequena, um recorte da sociedade. O trem, ele existe como uma reprodução, assim, muito explícita do sistema de classes, né? Porque a gente tem a primeira classe, a segunda classe, a terceira classe. Pessoal da primeira classe, a gente vai descobrir ao longo do filme, tem acesso a, basicamente, os luxos da vida normal. Vida normal no sentido de da vida de primeira classe fora do trem. Enquanto as pessoas na carga do trem, eles são alimentados com barras de proteína que depois descobriremos do que são feitas. Nisso, um dos personagens chamado Curtis Everett, que é feito pelo Capitão América, Chris Evans, que é como chama? The Ass of America. Nesse caso, ele ainda não era, ele só tinha feito um dos filmes ainda. E ele lidera a revolução dentro do trem, então avançando do setor de carga até a primeira classe. Em resumo, é isso. Eu vou deixar o Alexandre falar, porque eu tô com medo de ter esquecido alguma coisa.
Tem coisas legais, assim. A gente está vivendo hoje, 2019, estamos comemorando os 520 anos, se eu não me engano, da primeira vez que um navio circunnavegou o mundo. Eu adoro essa palavra, entendeu?
Circunnavegou é bonito, né?
Exatamente. E o trem, ele circunnavega pelo planeta Terra. Ele está o tempo todo conectado, tipo, tudo virou gelo, né? Ele está em cima de tudo, dando voltas eternas na Terra. E o filme, ele tem essa coisa da luta de classes, que eu imagino que tenha gerado muitas críticas. O diretor foi mandado voltar para Cuba, certamente. Entendeu? Mas ele propõe isso. Quem viu Titanic, sem a Celine Dion, felizmente, estamos aqui. Mas você tem aquilo, as pessoas que viviam no porão, as pessoas que viviam no alto, etc. E a gente vê esse tipo de separação realizada dentro de um trem. E, como a Luísa falou, as pessoas que vivem na parte dos pobres, assim, as pessoas comuns, por assim dizer, elas se alimentam com uma barra gelatinosa de proteína, e conforme você vai avançando de classe, e isso o Chris Evans, o ator, né, o personagem, ele acaba descobrindo enquanto ele avança, ele lidera uma revolução, porque as pessoas que vivem no vagão dos pobres, elas têm vidas absolutamente miseráveis, oprimidas, existe uma violência gigante dentro do navio, né, para manter essas pessoas no lugar delas. Elas são basicamente, por assim dizer, bucha de canhão.
Isso. Entendeu? E elas são basicamente também, elas funcionam muito como ferramentas para as primeiras classes. Então a gente precisa de um violinista, a gente precisa de uma criança.
Elas são serviçais das classes. Se a gente olhasse o mundo assim, elas são as classes inferiores, fornecendo alguns elementos para diversão ou conforto das classes superiores. Crianças, adultos, tem o do violinista, né? Que inclusive tem uma coisa que a mulher dele é melhor violinista do que ele, mas há essa escolha que
não
aparente...
é pelo violino.
Então toda essa coisa acontece e isso leva a uma revolta em que as classes inferiores, elas vão se sublevar. E a gente vai ter muitas metáforas que se colocam, né? Uma é da escravidão, né? É como se fosse uma revolta de escravos. Em que os escravos se revoltam contra os senhores, mas ao atacar isso... E é legal, a gente estava conversando aqui, esse é um podcast de distopias, né? Tem várias que lembram, né? A primeira é The Matrix.
Claro.
Que está aí também fazendo 20 anos, né? Que é justamente, a gente vai ter coisas parecidas, que depois a gente vai falar mais no filme, uma outra grande semelhança que tem com Matrix.
Sim.
Mas a gente vai ter a primeira que lembra é a comida horrível.
Isso.
Em que as classes inferiores ou os renegados, eles estão tendo que se alimentar.
Pois é, porque a ideia de revolta, ela é muito interessante. E acho que se você ouviu esses 2 minutos de podcast e você se incomoda com o spoiler, eu acho que é só um momento de desligar. Mas agora já era. Há menções a outras revoluções no passado, revoluções então de pessoas que tentam ir da rabeira do trem até a ponta. Mas o que é interessante dessa revolução é que ela vem de algum lugar à frente. À frente no sentido mais físico, que vem de algum lugar da ponta do trem, que começam a surgir mensagens e um contato a respeito dessa revolução. Alguém começa a auxiliar e mandar mensagens a respeito de vamos tomar esse trem aí, vamos quebrar tudo. Não é exatamente isso, literalmente, só para que fique claro, ninguém manda, sei lá, num pedaço de comida, assim, vamos quebrar tudo. Mas, ao longo da narrativa, o que acaba acontecendo é que a gente descobre que esse sistema, ele existe de uma maneira muito, muito frágil, ele tem bases muito frágeis, que, na verdade, ele só existe muito mais como uma ideologia do que como, então, as criancinhas cantando, que o sistema tem que continuar existindo, do que, de fato, ser algo que existe poder, de fato. Porque, por exemplo, se descobre que já não existem balas. A maioria dos soldados já não tem balas. A professora tem uma arma com balas, mas os soldados não. Se descobre, ao longo da narrativa, que tem peças do trem que já não funcionam como deveriam funcionar. Só que, na verdade, esse sistema, ele se sustenta muito mais, não nesse movimento do trem, mas no movimento mental, das pessoas acreditarem naquilo ali. As pessoas acreditarem. E é isso que move a narrativa literalmente pra frente, né? As pessoas vão indo pra frente do trem até chegarem no grande líder, Wilford.
Wilford.
Wilford, que foi o grande engenheiro do trem que gira o mundo. Que
foi
era
o criador do trem?
Isso. Que é um gênio e que é idolatrado e é estudado. E essa grande questão de que... Aliás, que só que fique claro, o Perfura-Neve ele não era pra ser um trem pra conter a humanidade. Ele era só pra ser um trem turístico.
Contextualizando, assim, é em 2014, né? Que existe, ocorre essa tentativa de combater o aquecimento global. E por meio da engenharia climática, coisas que muitas pessoas sonham hoje, acham assim, ah, não.
Uhum.
Existe um raciocínio, principalmente entre os conservadores, hoje em dia, assim, de que... Ou entre pessoas até liberais, muito otimistas, assim, que não, tudo que está acontecendo, a tecnologia vai ser capaz de consertar lá na frente. E esse filme e os quadrinhos, assim, eles fazem... A primeira coisa é duvidar disso, demonstrar que essas coisas podem dar errado, podem piorar.
Sim.
Você pode destruir o que resta de equilíbrio climático no planeta a partir de tentativas de manipular a natureza. E em 2031, né, passageiros privilegiados, essas classes estão todas ali. E é legal uma coisa que você falou da é como se fosse uma escravidão mental, né? As pessoas que são cativas, elas são cativas porque elas acreditam que tem que ficar ali. Não existe uma razão física mais palpável, concreta, para que elas fiquem ali, para que elas estejam...
Sim.
A violência não é mais capaz de se impor a elas. E ainda assim elas são cativas, né?
Sim, e tem uma metáfora que eu acho muito forte, que é bem interessante, que é a ideia de, assim, o pessoal na beira do trem, eles já não querem estar ali. Obviamente, eles nunca quiseram estar naquelas condições. Mas a grande separação entre as pessoas da beira do trem, eu vou usar essa palavra que eu gostei, e a primeira classe, que não faz nem ideia do que está acontecendo, que, sei lá, que tem um vagão só para ficar usando drogas, nada contra usar drogas, mas, enfim, isso fui eu batendo em alguma coisa, não foi, tipo, um som, um efeito sonoro, tipo, apologia às drogas. Mas a grande separação, me parece, que é justamente essa classe média, eu vou usar a classe do meio. Me parece, assim, que o diretor, ele foi muito feliz em colocar uma das grandes cruzas justamente na escola ali. Porque tu tem crianças que estão socadas na escola e cantando a musiquinha e sendo doutrinadas. E por outro lado, é uma cena muito forte porque tem... Eu não me lembro o nome do que era prisioneiro, que é o especialista em destrancar coisas. E tem ele e a filha dele. Eu não me lembro o nome deles, mas... vou procurar. Mas a filha dele, que é uma... É o que eles chamam de bebê do trem, que é uma baby train. Ela já nasceu no trem, porque, enfim, já passaram tantos anos. Ela começa a olhar pela janela. E nessa cena eu acho tão fantástica, porque a rabeira do trem, ela não tem janela. Mas pra ela é muito mais interessante e encantador. Não o fato de, ah, a gente tá cantando uma musiquinha, a gente tá aqui, olha quantas coisas tem, uma televisão, etc. Mas pra ela o que é fascinante é olhar pela janela. E eu acho que esse momento, assim, de quando tu para de olhar pela janela e tu começa a olhar tanto pra dentro, eu acho que é a grande cruza da série, é a grande barreira. Porque até ali me parece uma batalha mais... É muito mais física, sabe? Muito mais tipo, ah, nós temos que meter porrada. E aí chega ali, começa a realmente se mostrar o que é. O que é o problema do trem. O problema do trem é um problema ideológico. É um problema das pessoas estarem acreditando na história. Eu vou descobrir.
Que é muito sobre o mundo, né? A gente estava falando de metáforas, assim. Essa é uma grande metáfora que eu acho que ele faz da visão sobre o sistema de classes na sociedade, que dizem que está morto, mas
sim,
a gente consegue... Até hoje a gente usa a ideia de classe média, né? Então, é uma morte meio estranha que se prega, assim. Mas talvez a ideia de conflito de classes com a classe média sendo o que se chama de o algodão entre os cristais, né?
Isso!
É isso que você coloca, uma classe que... Ela percebe o mundo muito mais por ideologia do que por matéria.
Sim.
E é uma coisa interessante, assim, a gente sempre fala, né? A coisa... Distopia geralmente é uma história de despertar, né? Alguém olha e se pergunta aquela frase que eu adoro, que é... Alguém um dia abre os olhos e pergunta o que é o mundo? O que é a substância do mundo, né?
Sim.
E você ali, essa pergunta, ela não é feita praticamente por ninguém.
Uhum.
E aí a gente vai ver uma outra coisa, que é a ideia da classe que vive separada de tudo, da classe privilegiada, consegue não se preocupar, consegue ficar separada ali e não lidar. A gente vai ver uma outra metáfora, que é justamente essa da elite insensível. A elite que vive pelo prazer, a elite que não se importa qual é o custo que aquilo tem no mundo, né? E ele consegue construir tudo isso dentro de um trem, né? É Sim. mais ou menos como se a Arca de Noé nunca tivesse aportado em lugar nenhum e as pessoas tivessem que conviver. Em vez de você tiver ter bichos ali dentro, você tivesse pessoas...
E nacionalidades. Essas pessoas
tivessem, nacionalidade, você que tivesse que promover, criar, separar grupos, e esses grupos tivessem utilidade para os outros, mas eles não soubessem.
Sim.
O que cada um, o papel de cada um sobre o outro, assim. Isso num trem...
Em movimento.
Permanentemente em movimento. E umas coisas interessantes, né? O trem, ele se movimenta a 50 km por hora.
Uhum.
Eu falei de circunnavegação, mas 50 km por hora é quanto, em geral, se movimenta um transatlântico.
Ah, é?
É, eu descobri fazendo uma viagem transatlântica. Uma vez eu descobri que ele viaja a 40 ou 50 km por hora apenas.
Que lento,
assim.
Cá entre nós, né?
É lento, mas é...
Enfim, faz sentido, mas lento.
É porque é muito pesado, né?
Acho que a ideia tem esse aspecto, é pesado.
A energia gasta por uma máquina para movimentar alguma coisa all the time, ainda mais esse que vive-se num moto contínuo, né?
Sim, eu esqueci de comentar que tem um grande dilema no trem, já dessa ideia de trás para frente do trem. Que, bom, a gente tem o líder da revolução, o Curtis, que vai e resolve. Não, eu vou ir à frente e vou tomar a liderança do trem. O grande objetivo dele é ir para o trem, resolver o sistema do trem. Me parece que a ideia dele é uma coisa meio... vou solucionar o sistema de dentro, entre aspas. Enquanto eu agora achei o nome desse personagem que ajuda a abrir portas, especialista nisso, e sua filha, que é o bebê do trem, que são Nangung e Yona. Yona, não sei se estou falando certo. Mas que são personagens que eles têm um ponto de vista um pouco mais, como vou dizer, ativo? Anárquico? Não sei. Que eles têm um ponto de vista mais, vamos derrubar essa merda. Eles... Tem diversos argumentos de que a vida existe fora do trem.
É o eterno conflito entre reforma e revolução,
isso,
né?
Isso, exatamente.
Dizem, vamos detonar essa porra toda e outro... Não, não, vamos apenas reformar. Não precisamos
isso.
Destruir o trem que está aí.
É, uma coisa meio Martin Luther King e Malcolm X. Uma coisa assim, um, não, vamos quebrar tudo. E o outro, não, vamos conversar. O grande spoiler, eu acho que pra gente poder discutir isso com clareza, é que no filme, o Wilford era a pessoa que estava mandando as mensagens da comida. O Wilford era a pessoa que tinha definido, que estava criando a revolução, porque ele queria uma pessoa que substituísse. O trem, ele já não é a mesma coisa que ele era. Então, por exemplo, ele pega crianças da parte de trás do trem, para compensar peças que ele não consegue mais produzir. Então, o que ele está fazendo, de certa forma, ele precisa de alguém que substitua ele como o líder. Na verdade, existe um líder revolucionário numa ponta do trem e na outra. Numa ponta que também é o cara que vai falando com o Curtis, meio que ajudando ele ideologicamente. Então, o que acaba acontecendo é que, de novo, a gente reforça a metáfora do sistema, né? De que o sistema precisa se manter, mesmo que a ideia seja de que é uma revolução, mesmo que haja essa suposta ideia de estou usando uma calça jeans porque eu sou punk, e aí a calça jeans está em promoção na Renner, alguns anos depois.
Isso volta de novo, né? A gente estava falando de Matrix, para quem tem o arquiteto.
Exato.
De Matrix, que faz, que no final de Matrix ele revela, né, que ele era
Sim.
o grande criador daquela revolta, que ele selecionava alguém para se revoltar e poder... aglutinar a rebeldia. E esse mundo, só que o Wilford, na real, ele tá cansado, né, de ser
Isso.
quem ele é. Então ele quer um substituto. E um outro filme, a gente estava falando antes, assim, existe um filme do George Romero chamado The Land of the Dead, que é um filme de 2005, é um filme de zumbi que não é dos melhores dele, mas ele também trabalha essa ideia de classes em separado, né? Classes vivendo isso. Ele usa muito isso, né? Tem vários filmes do Romero que ele trabalha essa ideia de que, assim, se você confinar uma pessoa dentro de qualquer cataclismo, qualquer tragédia em algum lugar, a gente vai ter o shopping no Dawn of the Dead.
Sim.
Que quando você coloca as pessoas no shopping, logo você tem ricos e pobres, né? No Extermínio do Danny Boyle, que as pessoas também, se você confina as pessoas num lugar e elas têm acesso a alimentos, a bens e tal, você cria ricos e pobres, assim. E o filme, ele tem esse pessimismo que é muito comum a esse tipo de narrativa, assim, de pensar que, assim, que nós somos inevitavelmente fadados à desigualdade. Sim. A que alguns tenham muito e outros não tenham nada. Também é esse dilema, né? Uma discussão que é muito básica, nossa, muito constante, que é essa coisa que a gente estava falando, né? Como é que a gente resolve isso? Alguns querem que o trem simplesmente... Vamos abrir as portas, que é o Curtis, ele, uhum, ele meio que pensa isso, né? Como se fosse, assim, uhum, vamos acabar com as barreiras dentro do trem, o trem pode, sim, ser salvo, sim, aí todo mundo vive de boa, mas aí você tem as pessoas lá, a gente falou dos, uhum, drogados, né?
Uhum.
Que tem a briga da garrafa de vinho.
Sim.
Que, assim, se você retirar o mínimo conforto da elite, uhum, ainda que ela vá continuar vivendo muito e confortavelmente, ela se revolta porque é como se a elite só pudesse ter uma existência completa, com acesso a tudo, todos os confortos do mundo, pra ela só consegue viver assim. E esse filme é muito, às vezes pouco sutilmente, às vezes muito sutilmente, mas ele de maneira muito inteligente, ele propõe isso que a gente está falando, assim, para quem não viu, veja, eu imagino que se você está aqui ouvindo, tu ouviu, né? A não ser que goste de spoiler. Eu admiro se gostar.
Eu gosto de spoiler.
Eu gosto de spoiler também. E então, acaba acontecendo isso, né? Que é justamente assim, ele propõe discussões muito inteligentes para, uhum, essas questões. Ele não perde a ação, o filme, ele é muito divertido.
Sim.
Tem, um filme de ficção científica muito legal, assim.
Que tem muita sátira, ele trabalha
muita
muito
sátira,
com a sátira.
Entendeu?
Trabalha
muita,
demais.
É capaz de... Ele é leve, ele não é uma coisa, não é um filme de ação, não é um filme de explosões, né?
É, ele não é O Dia Depois de Amanhã.
Exatamente.
E o filme, eu acho que a cinematografia dele, a ideia do trem, ela ajuda muito. Porque, por exemplo, esse filme não poderia ser um navio. A gente ficou falando de navio agora. Mas esse filme não poderia ser um navio porque... E tem muitos poucos diálogos em que o Curtis realmente fala eu estou em dúvida, mas tem muitas cenas em que ele olha para frente e para trás, que ele olha de um lado para o outro, existe um... Isso
é, essa claustrofobia.
Isso, dentro. E essa ideia de... E a própria ideia de ir para frente ser uma ideia de vamos para o futuro, mas não necessariamente. Esse trabalho de cinematografia, que eu acho que a visão do diretor, ela participa muito nisso. Eu acho que o roteiro também é dele.
É,
né? A cinematografia do filme também ajuda nisso. Ajuda a ideia das janelas, onde tem janela e onde não tem janela. Quem pode ter janela. E, enfim, eu me apeguei muito à imagem
da janela. E a janela é uma forma de entender o mundo, né? Quem vê o mundo, quem sabe, sim, o que está acontecendo. Tanto que através da janela se tem a ideia de que, assim, eu acho que é uma coisa meio que está passando, né?
Uhum.
O frio meio que já não é tão horrível.
Sim.
E aí a gente vai chegando, né? Tipo... Dessa série de revoluções. A gente falou do final, a cauda.
A cauda!
Tem uma cauda.
Eu gosto mais de rabeira.
Voltamos 40 minutos, ó. Fique dando... Fique voltando toda vez que a gente falar rabeira. Final, ó, é cauda.
Eu gosto de rabeira.
E há uma coisa que também a gente não falou, assim, que houve um canibalismo, né? A revelação de que houve um canibalismo no início da viagem.
Sim, que houve canibalismo, que o próprio líder da Revolução, eles, em dado momento, quando eles começaram, antes de receber as barrinhas de proteína, eles
precisaram... E as barrinhas de proteína que são feitas
de barata.
De baratas.
É, que entra... E daí o próprio pessoal da rabeira, eu vou defender a palavra rabeira do trem, o próprio pessoal da rabeira do trem, também entra no ecossistema de uma maneira muito forte, né? No sentido de que eles agora estão comendo o que come o resto. Mas aí, o canibalismo meio que continua, de certa forma. Por que a barata come? A barata come resto. E eles estão comendo o resto.
A gente vai chegando no final, né?
Acho que sim.
Estamos chegando...
Eu tô tentando pensar
Estamos
se
Estamos alguma... indo, assim? Tem alguma coisa que a gente queira lembrar?
Não.
É só uma coisa, a gente estava falando de barata, né? Existe uma... Atualmente uma grande discussão sobre se a gente deveria se alimentar de inseto.
Parece
trocar
que
a carne de gado,
isso.
A carne por insetos, assim, devido a ser uma fonte riquíssima de proteína. No México se come insetos, eu tenho umas fotos de um
grilo,
amigo. Eu tenho um vídeo de um amigo meu comendo uns gafanhotos, assim,
isso,
grelhados.
Os chapulinos. Mas é a ideia de que produzir gado é muita água, muito espaço, né?
É.
E insetos... Eu tô batendo um negócio aqui. E insetos acabam participando, sendo mais interessantes, assim.
Mas é legal, assim. É um filme muito inteligente, é um filme... que não te menospreza, não menospreza a tua inteligência em momento nenhum, que não falta ação, não falta violência, mas também não falta reflexão, com esses milhares de metáforas, a gente falou, de algumas aqui, mas tem muito mais. A gente consegue interpretar muitas ideias ali.
Cada cena, o uso de cor, a paleta de cores no filme.
Exatamente.
É porque tu tem tons de cinza em certos momentos.
O aquário, né?
O aquário.
Tem um vagão que é um aquário. A gente estava falando da Elite, ela come sushi.
Uhum.
O que... Tipo, pra Elite, assim, é meio que assim, é como se ele dissesse, olha, pra essas pessoas o mundo nunca vai mudar.
Sim.
Eu ontem tava lendo, né, que a carne, em 2010, houve uma conferência da ONU, um ministro da Agricultura da Argentina, eu acho, ele meio que causou um choque com as pessoas, quando ele disse, olha, a carne vai se tornar um artigo de luxo.
Não há como
ter carne pra todo mundo. O consumo de carne está aumentando exponencialmente. A gente não tem como aumentar a produção de carne sem destruir o planeta. Então, em algum momento, a gente vai ter que parar e tirar a carne da nossa dieta, exceto assim, ocasiões especiais.
Claro.
Vamos ter que viver, buscar outras formas de alimentação. E é uma coisa que... Mas, ao mesmo tempo, a gente pensa, a carne vai ser um artigo de luxo. Quer dizer, para algumas pessoas, a carne nunca vai desaparecer do cardápio.
Claro.
Porque sempre vai... Quando vira luxo, alguém pode pagar... torna-se uma forma de... E o que o filme faz é um pouco isso, assim, sabe? Que o prazer de alguns nunca acaba.
Pois é, agora eu vou entrar num pequeno parênteses que eu acho que pode ser interessante. Eu estive em Cuba agora no começo do ano.
Foi pra Cuba, né?
Fui pra Cuba, finalmente.
Comunista.
Não, fui pra Cuba pra piorar, porque o governo cubano me chamou pra ser jurado do caso de Las Américas. E a carne... É um artigo de muitíssimo luxo. Tu vai num restaurante e se eles querem te agradar, eles veem que tu é gringo e só pelo sotaque, só pelo jeitinho que tu olha as coisas, obviamente tu é gringo. E a carne, assim, é um bife mais podre. Assim, um bife mais assim que, sabe, bife do RU da URGS. É um artigo de muito luxo. Porque
um bife triste, né?
É o bife triste, assim, aquele meio duro, mas é de boi.
Eu passei por isso no Chile.
É impressionante.
E é isso.
E, inclusive, a carne em Cuba é monopólio estatal, que eu acho uma loucura. Que é monopólio do Estado, só o Estado pode... É engraçado, alguém me fez a piada de que tu não pode matar a tua vaca sem que o governo saiba. Que eu imagino que seja em alguma medida real. Mas também tem essa ideia de que a carne sempre... A carne de gado, especificamente, frango, não é? Porco, etc., não são um monopólio. Mas a carne de gado é, porque a carne já, quando houve a Revolução, já houve essa ideia de que a carne ela é um artigo segregador. Ela já, enfim, na ideia comunista, em Cuba especificamente. E também porque deve ser difícil de produzir, né? Porque estamos
quem
numa ilhota.
Quem come carne, no fim?
Só gente rica e gringo. Gringo come muita carne. Gringo, assim, o pessoal quer te agradar, eles põem uns bife e batata frita, assim.
E aí a gente vê, né? Alguns fazem isso no trem, outros fazem isso
na
terra.
É, e tem outro aspecto muito interessante, é que como tudo que é regulado pelo Estado fortemente, o que acontece? Existe um tráfico ilegal de carne. Existe traficantes de carne, e aí tu tem todo o problema da saúde envolvida nisso, né? Do cara ser um traficante, assim, de, sei lá, matar uma vaca em casa. E por aí vai, porque daí ele tenta vender a carne, daí ele não consegue vender a carne porque é perigoso. O tipo de coisa que parece uma anedota... Parece engraçado, assim, mas não, é um negócio importante, ele pode ser preso. E, enfim, então, esse é só um parênteses sobre... Realmente, a carne já é um artigo de luxo, ela já é... Independente de ser boa ou não, a carne, ela é bem luxuosa, eu acho.
E a mensagem do filme acaba sendo positiva. Tem um final
aberto
que o diretor... Eu vi uma entrevista dele dizendo que ele se sente... Ele vê aquilo como uma mensagem positiva.
Uhum.
É meio que, de tanto falar em metáforas, só mais uma, né? De Adão e Eva, que as duas pessoas encarregadas de povoar a Terra. E com essa mensagem positiva que no final...
Ah, mas elas são responsáveis de povoar a Terra e tem um urso polar.
E tem um urso polar.
Eles saem do trem.
Eu
eles...
acho que é uma ótima maneira de terminar um filme.
Eu acho que sim, porque dá pra
comer. Todos os filmes deveriam terminar com um urso polar, entendeu?
Mas não da Coca-Cola, só um urso polar.
Sim, não.
Mas tem o urso polar. O urso polar é uma boa mensagem. Porque quando a gente fala assim, eles saíram do trem. Não, eles não saíram do trem apenas. Eles viram um urso polar.
Exatamente.
O urso polar é uma luz no fim do túnel.
Exatamente. Não,
se
total,
o urso já viveu...
Imagina
o
final do Titanic, se tivesse um urso polar. Entendeu? Ah, tô morrendo afogado. Ah, urso polar! Ah, morreu.
Urso polar não nada, né? Não, mas no final...
Eu acho que nada. Eu vi ele nadar.
Acho que mergulha,
eu vi um urso polar no Chile.
Ele mergulha.
Ele mergulha. E esse que eu vi, inclusive, ele tava com um bloco de gelo, ele dava cambalhotas.
Mas um momento maior de outra tangente é que um final feliz do Titanic seria se voltassem aqueles golfinhos do começo, né?
É um bom personagem pra terminar um filme.
O golfinho, por um lado, ele é um canalha estuprador necrófilo. Tem esse problema do golfinho. Por outro lado, o golfinho, ele, evolutivamente, ele se dá bem com humanos, né? Daqui a pouco poderia ajudar.
É gente boa, né?
Ele é gente fina quando não quer estuprar.
Então
eu acho
é isso.
Sim.
Com golfinhos, maníacos sexuais, ursos polares. A gente se despede. Carol não estava aqui hoje, mas ela continua. Oi,
sim.
Carol. Tchau, tchau.
Inclusive, a nossa produtora, Carol, a gente queria que tivesse aqui.
Ela se
que
recusou
ela não
a ser a Carol do,
dia,
porque só Carol só existe uma, né?
É.
Hora da distopia.
Mais um.
Expresso do amanhã. Mais um. A gente volta no próximo.
Até depois, amigos.